saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa e Roberto Lúcio.
Olá, caros ouvintes, caros amigos que nos escutam na Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade, uma produção da Rádio Rio de Janeiro, com doutora Ana Rosa Airão e Roberto Lúcio. Tudo bom, Ana Rosa?
Tudo bem, e você, Roberto? Como é que você está?
Tudo bem, com muita alegria que a gente faz mais um programa, que a gente se reúne e recebe os nossos ouvintes. A gente gostaria de dar um alô para todos, um agradecimento a todos vocês que nos escutam, que nos acompanham, e pedir que vocês continuem conosco e que enviem mensagens, dando um feedback, sugestões, perguntas, tudo isso é sempre muito bem-vindo. O nosso programa de hoje vai tratar de um tema que a gente até inclusive já mencionou em muitos momentos, que é a gratidão. Mas a gente vai falar hoje uma abordagem especialmente direcionada em função do final de ano. Vai chegando o final do ano, as pessoas vão começando a avaliar, e a gente percebe que muitas pessoas aproveitam essa data para fazer avaliações, para repensar, fazer planos. E nesse momento surge uma grande, às vezes, energia negativa, uma imagem muito pessimista de que o ano foi um ano ruim, uma série de reclamações surgem. E como é que a gente lida com isso, Ana Rosa?
A gente, engraçado, né, que hoje eu estava começando isso, para quem não sabe, alguns programas a gente grava na rádio, outros a gente grava aqui no meu consultório, que é um lugar mais silencioso, e o Roberto às vezes a gente se reúne aqui. Então, eu pela manhã, hoje, estava atendendo e estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Sobre a gente tirar esse mais do nossa vida, né? Ah, o ano eu consegui fazer isso, mas tinha que ter feito muito mais. Ah, nesse ano eu trabalhei, mas o meu trabalho... E a gente aprender a olhar, né, Roberto, as conquistas, né? Porque senão a gente fica com esse olhar só pessimista. Isso tem um pouco de psicologia positiva, né? A gente agora tem essa teoria organizada na fórmula da psicologia positiva, mas isso já é feito há muito tempo, né? A gente só sabe que esse olhar sobre a vida, um olhar que destaque as coisas boas. A gente não está falando aqui de fingir que as coisas ruins não aconteceram, né? Não é isso. Mas é porque as pessoas não ficam só nas coisas ruins e parece que as coisas boas não aconteceram, né?
A gente escuta muito, tomara que esse ano acabe, que chegue logo o próximo ano, porque esse ano está muito ruim, muito difícil, como se o ano não tivesse sido realmente nada de positivo. No entanto, você mencionou aí, não é dizer que as coisas negativas não aconteceram. Quando a gente fala muito sobre pensamento positivo, muita gente confunde e pensa que é você olhar para as coisas negativas e fingir, e mentir, dizer que as coisas estão boas quando elas talvez não estejam, né? Dizer que uma coisa que é difícil, dizer assim, é fácil. E aí, mesmo que a gente esteja repetindo isso com os lábios, conscientemente, a gente sabe que isso não é verdade. Então, a proposta de ser positivo, de reconhecer coisas boas, também não é negar a existência das coisas negativas, né, Ana Rosa?
Exatamente. A gente ser realista, mas o realismo com esse olhar de espiritualidade. Se a gente for ter só o olhar do materialismo, o olhar do materialismo, ele foca só no aqui e agora. Ele não tem esse olhar de que nós estamos numa caminhada, numa jornada. Nós temos muitos anos, séculos, milhares de anos, milênios de bagagem, e vamos ter muitos anos, séculos, milênios, infinitamente à nossa frente. Então, é importante que a gente se olhe e olhe esse contexto de um final de ano, de uma mudança de calendário, dentro desse olhar do espírito imortal. Então, se as dificuldades aconteceram, na verdade, elas são só parte de um processo, de um ciclo, que daqui a pouco vai se renovar em outras coisas, em outros momentos, em outras atitudes. Não é isso, Roberto?
Exato. A gente pensa muito que o ano está acabando, vamos agradecer pelas coisas boas, mas se a gente não tiver uma perspectiva de esperança, de um olhar de futuro, de possibilidades do amanhã, fica muito difícil também você ter essa visão de encontrar coisas positivas, encontrar um valor para as experiências que a gente diz que são negativas, se a gente não tem também essa perspectiva de futuro. Então, a gente já está caminhando para trabalhar a gratidão, mas a gente percebe que ser grato está intimamente ligado também ao processo de ter esperança, né?
É, assim, na verdade, a gente hoje, a gente está esse mês conversando sobre Jesus, né? E hoje a gente trouxe o livro da Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão. E a Joana, ela fala muito que a gratidão, ela tem a ver com uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, uma maturidade psicológica. Ela fala que a gente vai... À medida que a gente vai saindo da imaturidade psicológica, a gente vai aprendendo a ser grata. E também a não esperar gratidão. São as duas coisas. A gente aprende a ser grato e deixa de esperar a gratidão. E eu acho que essa maturidade psicológica que o Joana de Anjos, esse livro Psicografia do Divaldo, que o Joana de Anjos nos fala, tem a ver também com esse olhar maduro sobre a realidade, né? A gente... Esse olhar de nós estamos em trânsito na Terra, as situações que nós temos aqui, sejam elas situações favoráveis ou desfavoráveis sobre a nossa ótica no momento, a gente está em trânsito. E ao final de tudo isso, o que que fica? Fica o que a gente evoluiu, o que a gente aprendeu espiritualmente, o que a gente cresceu. Então, é muito importante que a gente amadureça nessa psicologia mais profunda. Não é só uma psicologia para o nosso dia a dia, que já é bastante coisa, mas nessa psicologia que transcende a matéria, onde a gente está se olhando emocionalmente, psicamente, como um ser espiritual.
Quando a gente fala de maturidade no como um todo, a gente está associando principalmente ao conceito de idade, né? As pessoas vão crescendo e vão se tornando mais maduras. Mas deveria, né? Mas quando a gente pensa na maturidade para essas questões espirituais, isso independe um pouco da idade, não é, Ana Rosa? Explica mais um pouquinho como é um jovem, nesse caso, ele pode ser até mais maduro do que um adulto. E vice-versa. Como é que é essa maturidade mais relacionada às questões espirituais?
É engraçado, você é uma criança, né? Pode ser mais madura que um adulto, né? Na verdade, eu acho que isso também. A gente, o nosso programa, ele sempre vai se dirigindo, né? A gente está trabalhando a gratidão, mas pelo que eu estou entendendo aqui, desde os nossos minutos aqui, ele está se dirigindo para esse olhar de imortalidade. A gente precisa se olhar, né, como espírito imortal, mas a gente também precisa olhar ao outro como espírito imortal. Então, é necessário que a gente entenda que quando a gente está na frente de uma criança, quando a gente está na frente de um adolescente, e que nós também, né, quando estamos nos olhando no espelho, a gente está à frente de um ser que é um viajante do universo, né, que está atravessando eras, que está atravessando marcos históricos, que mudou de país, que talvez tenha até vivido em outro planeta. A gente não sabe qual é a nossa trajetória ao longo desse período, né? Então, a gente acompanhou a ascensão e a queda de várias civilizações. Então, é importante que a gente olhe que, apesar de tudo isso, né? O Egito subiu, o Egito caiu, a Babilônia subiu, a Babilônia caiu, os gregos subiram, os gregos caíram, Roma subiu, Roma caiu. E nós transitamos por tudo isso e nós continuamos a nossa trajetória. Então, a criança que vem com a bagagem, o adolescente que traz a bagagem, nós, botar esse senso de continuidade, botar esse senso de espiritualidade na nossa vida, eu acho que ele nos ajuda a ter essa maturidade para encarar os acontecimentos. E às vezes a gente tem crianças que são altamente espiritualizadas, jovens que cultivam essa conexão com a espiritualidade e que isso se reflete no impacto, claro, no dia a dia deles, no que eles vivem e no que eles fazem.
E como a gente também já está nesse processo de Natal, a gente não poderia deixar, e esse é o nosso intuito também antes, falar de Jesus. E Jesus tinha esse olhar muito presente para o espírito imortal. Então a gente vai ver que Jesus ele se dirige desde as crianças, aos moços, aos jovens, aos idosos. Ele está sempre falando com o olhar de quem fala ao espírito imortal. Em diversos momentos, Jesus ele não considerava apenas, né, ele nunca considerava aquela posição transitória. Então a gente vai ver que Jesus recebe doutores da lei, Jesus recebe reis, pessoas de posses, e Jesus fala com os mendigos, e ele sempre se dirige ao ser humano e ao ser espiritual, aquele que transcende isso. Exige da gente uma maturidade também espiritual para compreender essa fala de Jesus, porque se a gente só olhar pelo lado transitório, as falas de Jesus podem parecer até contraditórias, até incompreensíveis para a gente. Mas é cada vez mais perceber que Jesus fala com o Espírito imortal. Jesus percebe isso e que isso é possível, né, Nápoles? Não é algo tão precisa ser somente Jesus para poder ter essa percepção, não é?
Não, a gente, na verdade, isso é a capacidade de você ir cultivando, na verdade, né? É um ensaio. É preciso que a gente faça esse esforço de olhar a vida com esse olhar de imortalidade, de conviver com os outros, tendo essa perspectiva da imortalidade, né? A gente vai continuar dando conta das nossas tarefas, porque o espírito ele é responsável, ele tem uma responsabilidade para dar conta, mas é importante que as pessoas comecem a desenvolver. Jesus já vivia, né? Jesus, o ser mais perfeito que a gente teve notícias aqui da Terra, isso que os Espíritos nos falam, o maior exemplo de perfeição que a gente teve na Terra, né, que a gente tem até hoje, é Jesus. Então, Jesus, ele, apesar de estar encarnado, ele não tinha essa desconexão com o plano espiritual. Ele vivia plenamente a conexão espiritual, a conexão com Deus, né, diretamente com Deus, mesmo estando aqui na Terra, sujeito ao calor, à sede, à família, às questões do dia a dia. Então, só que isso é uma conquista, né? Jesus conquistou isso. Então, a gente também precisa começar a ensaiar. Eu acho que o primeiro passo para a gente saber é que a gente conquistar uma coisa é saber que é possível. Então, é possível que a gente viva uma vida encarnado com espiritualidade, cultivada, com espiritualidade plena, mesmo no dia a dia, assim que a gente precisa ser um eremita, assim que a gente precisa largar tudo. E, ao mesmo tempo, a gente saber que é uma meta também, né? A gente ir se libertando pouco a pouco dos apegos, se libertando da visão estreita, que muitas vezes a gente acaba adquirindo sem querer, né? Só na convivência mesmo e no dia a dia.
Ao longo da história da humanidade, principalmente na Idade Média, a gente viu a humanidade separando muito essa questão. Ou você servia a Deus, você era um ser que se retirava de tudo, iria para o mosteiro, iria ser seu eremita, como você falou, ou você seria um ser do mundo, né? Inclusive, a gente pode trabalhar aquela frase de Jesus, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, César simbolizando tudo da matéria, o império romano e tudo, todas aquelas questões que transcendem, que são limitadas à matéria. Mas como, na prática de hoje, atingir esse equilíbrio, se é que é possível esse equilíbrio, Ana Rosa? Porque a gente vive muito essa dicotomia. Se eu estou fazendo uma coisa material, eu estou abrindo mão da vivência espiritual. Será que existe essa separação tão grande assim?
É um exercício. Existem alguns livros que falam um pouco sobre a espiritualidade materialista ou materialismo espiritualizado, que às vezes é uma armadilha para a gente, né? A gente está vivendo no nosso dia a dia achando que está vivendo a espiritualidade, mas às vezes está vivendo como materialista. Então, é preciso o quê? E aí, eu estou pedindo desculpa aos ouvintes aqui, né? É uma troca de experiências, uma troca de aprendizado, uma troca do que a gente vem estudando ao longo desses anos todos, né? Não é nenhuma fórmula.
Uhum.
Cada um que está nos ouvindo, tire as suas conclusões do que a gente está falando,
uhum,
e procure aquilo que for melhor para a sua vida diária, né? Para o seu dia a dia.
Então,
na verdade...
Só uma pausa para esclarecer mais nossos ouvintes. Esse programa, ele é dedicado à saúde e ao bem-estar. Então, tudo que a gente está fazendo aqui é tentando apontar caminhos, estimular quem nos escute a buscar mesmo esse estado de bem-estar, esse estado de saúde física, emocional e espiritual ao máximo possível. Então, por exemplo, quando a Ana Rosa traz aí uma questão, né? Tem pessoas que estão vivendo como... pensando que estão vivendo espiritualizadas, vivendo práticas religiosas, vivendo a espiritualidade, mas na verdade, elas estão muito mais vivendo atreladas à matéria do que elas mesmas imaginam. Então, é assim, é um olhar de esclarecimento, até para que a gente, quando faça a nossa avaliação no final do ano agora, e quando a gente olhe para o futuro, que a gente pense nas possibilidades de realmente viver de forma legítima essa questão da espiritualidade. Então, vou pedir para a Ana Rosa voltar e explicar mais um pouquinho sobre isso, ou dar continuidade sobre esse assunto. O que é isso? Como é que é possível isso? Você achar que está vivendo de uma maneira espiritualizada e, na verdade, está vivendo mais apegado à matéria? Como é que funcionaria isso?
É porque, assim, a gente, normalmente, os religiosos, eles têm muitos conflitos sobre essa questão de estar no mundo sem ser do mundo, né? Isso é uma fala do Paulo, né? E a gente fala que é a karma yoga. Né? A yoga tem vários tipos de yoga, né? Da yoga, e a karma yoga é a pessoa que ela está na atividade, ela é ativa no mundo, ela é atuante, ela realiza, mas ao mesmo tempo ela está conectada. Então a karma yoga é um desafio você estar no mundo, em contato com os desafios que o mundo te coloca, desafios éticos, desafios o tempo todo, desafios afetivos. A gente está aqui falando da maturidade psicológica, né? A gente hoje tem na nossa sociedade uma exposição, digamos assim, eu acho, né, da imaturidade psicológica que nos cerca. Antigamente as pessoas disfarçavam essas situações, esses conflitos. Hoje as pessoas colocam na mídia exatamente os seus conflitos. Aquilo que antes você desabafava para um amigo, ou no seio da sua família, ou num consultório terapêutico, hoje você faz um post na internet e coloca os seus conflitos ali escritos. Então, hoje, isso não é nem bom nem ruim. Eu acho que isso a gente tem que raciocinar e pensar sobre o que esse fenômeno fala sobre nós e em que ele pode ser útil, porque ele já está aí, né? Ele já existe. Isso não vai voltar atrás. Mas a gente precisa entender que não é simples você, ao mesmo tempo, cultivar uma espiritualidade, você manter a conduta com esse olhar de espírito imortal numa sociedade que vive imediatismo. Então, numa sociedade que diz para você que você tem que ser perfeito em todos os níveis. O que é ser perfeito? Ser bem sucedido em todos os níveis. Você tem ter uma alimentação perfeita, uma atividade física perfeita, você tem que fazer várias, ser uma pessoa multitarefa, você tem que ser excelente em todos os, excelente pai, excelente mãe, excelente tudo. Então, assim, isso, de alguma forma, quando você vai, e ninguém é excelente em tudo, né? Esse olhar materialista, né? Tudo agora, perfeição agora, usufruindo tudo agora. Quando você vê como espírito imortal, você vai abrir mão, às vezes, de alguma coisa em prol de um ideal maior. Você vai conscientemente, eu vou me dedicar. Às vezes, eu tenho aqui no consultório muitos pais, muitas mães, que abriram mão de uma carreira profissional bem-sucedida para poder se dedicar mais aos filhos, principalmente quando o filho ou a filha tem alguma necessidade diferenciada. E você olha e diz assim, é uma admiração que eu tenho por essas pessoas, porque não que elas não quisessem ter carreiras de sucesso, não que elas não tivessem condições, mas elas fizeram conscientemente uma opção de serem, abrirem mão de um aspecto para se dedicar mais ao outro. Alguns conseguem equilibrar isso, mas outros não. Outros, a criança demanda mais e é uma opção consciente, mas as pessoas não estão infelizes porque fizeram isso. As pessoas estão felizes por fazer essa opção. Então, no mundo materialista, é muito complexo, né? As pessoas até, olha que lindo, enaltecem, mas são poucos aqueles que são dispostos a se sacrificar pelo outro. Não é a maioria ainda, infelizmente. Então, eu acho que esse materialismo espiritualizado que a gente fala um pouquinho, todo mundo está colocando frases de bom ânimo, frases de vamos fazer o melhor, mas na hora da vivência é difícil. É difícil você ter consciência, fazer escolhas conscientes. Então, a pessoa que opta pelo caminho da espiritualidade consciente, ela denota, ela precisa pelo menos assim, no início, até ela engrenar, vamos dizer assim, entrar no modo já mais experiente, ela precisa estar revendo os passos dela, estar revendo as escolhas, ela é o tempo todo muitas vezes criticada pelas pessoas que estão à volta pelas escolhas que faz. E assim, as pessoas também não estão querendo mal, muitas vezes, só porque não tem esse olhar. Então é preciso que quem se encerra da espiritualidade possa parar e tomar as suas decisões baseadas nesse todo, nesse olhar maior que tem.
Então, quem tem essa visão, ela pode olhar para o ano e ver até assim, olha, quanto os problemas, e isso não é uma frase piegas na frase feita, mas é real. Quantos problemas nos serviram para crescer, para nos apurar o nosso sentimento, nos serviram para nos indicar outros caminhos, outras escolhas, ainda que a gente não consiga entender exatamente a mensagem que aquela dor, que aquela dificuldade, que aquele desafio pode nos trazer, mas ter uma compreensão que existe algo que transcende, que existe um porquê, que existe um convite, e aproveitar tudo para ver como oportunidades constantes, permanentes de crescimento. A gente tem ainda mais assim, uns 3 minutinhos para o nosso intervalo, mas eu queria que a Ana Rosa falasse assim, um pouquinho, a gente vai falar no próximo bloco mais sobre isso, como agora se conciliar, né? Como no Natal, né, o exemplo de Jesus, a vida de Jesus, a vivência de Jesus, as falas de Jesus, tudo é um grande convite para que a gente amadureça e lance um olhar mais maduro, mais grato, mais sensível para a gente da vida, não é, Ana Rosa?
É assim, a gente acaba que esse final de ano ele é propício, né, a reflexões. É um momento em que a sociedade também põe isso na pauta, uma avaliação do ano, e se aproxima o Natal, então a gente acaba ouvindo falar mais de Jesus, pensando mais sobre ele, nas instituições religiosas, mas também na mídia. E é engraçado que Jesus, em vários momentos, ele fala sobre dai a César o que é de César, onde está o seu tesouro, ele também estará o seu coração, não importa o que entra pela boca do homem, mas aquilo que sai. Então, Jesus era de uma maturidade na relação dele com a sociedade enorme, porque ele tinha consciência de César. Ele não era inconsciente a César. Quando ele diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele tem consciência de como César é da sociedade, do que regia a sociedade na época, do olhar da sociedade para a época. Só que ele fez a opção dele, que era viver plenamente a mensagem, né? Nós precisávamos disso e ele veio assumir e fez. Então, eu acho que esse exemplo de consciência de Jesus, né? ele estava no mundo, ele tinha consciência das questões dos preconceitos, ele acolhia a mulher, acolhia o ranciniano, acolhia a criança, ele tinha noção dos preconceitos que a estrutura social trazia e ele conscientemente optava por manter a postura de espírito imortal e viver isso mesmo naquela sociedade. Então, eu acho que isso para a gente é um exemplo maravilhoso de vivência da espiritualidade.
Então, a gente vai chamar aqui o intervalo e pede ao ouvinte que continue conosco nesse programa. Muito obrigado pela sua audiência.
Voltamos já com Medicina e Espiritualidade.